Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Sancionado o piso nacional para enfermagem, com veto ao reajuste anual e sem financiamento definido. Câmara aprova política de educação digital, com aulas de programação para alunos desde a educação básica. Compra do segundo imóvel com FGTS e perda de cargo por violência doméstica estão na pauta da Câmara. A Presidência da República sancionou lei que garante piso nacional para enfermagem, com veto ao reajuste anual e sem financiamento definido. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras em todo o país. Pelo texto, os enfermeiros passam a ter um piso de R$ 4.750,00, tanto para seletistas quanto para servidores públicos. Para os técnicos de enfermagem, o piso será de R$ 3.325,00, e para auxiliares e parteiras, o piso vai ser de R$ 2.375,00. O presidente vetou o artigo que previa o reajuste anual do piso salarial com base no INPC, porque, segundo o governo, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores afrontaria a autonomia dos entes federativos para concederem reajuste. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, afirmou que agora cabe aos deputados aprovarem um projeto de lei com a previsão orçamentária para garantir o pagamento do piso, uma vez que muitos enfermeiros são servidores públicos de estados e municípios.
Acredito, sim, que agora, com o PL se transformando em lei, nós vamos e precisamos, devemos e temos esta responsabilidade, Câmara e Senado, de aprovarmos os textos que irão garantir o financiamento para a implantação do piso. Quer seja o lucro das estatais, os recursos dos fundos especiais.
O deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, comemorou a sanção da lei, mas também lembrou que será a responsabilidade do Congresso encontrar fontes de financiamento também para hospitais filantrópicos.
Não adianta aprovarmos aqui e deixarmos uma letra morta no arcabouço jurídico do nosso país se não encontrarmos uma fonte de financiamento para fazer cumprir, não só do Poder Executivo Federal, estaduais, municipais, mas também das entidades filantrópicas, as Santas Casas, que fazem basicamente metade do atendimento SUS do nosso país, e eu tenho certeza que é preocupação de todos nós e vamos sim encontrar uma saída.
O Piso Nacional da Enfermagem entra em vigor imediatamente. Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso. Considerada ilegal e ilícita sua desconsideração ou suspensão. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Está para ser votado em plenário o projeto que determina a demissão e a perda de cargo ou mandato para condenados por crimes de violência contra a mulher. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Está para ser votado pelo plenário da Câmara um projeto que determina a demissão para condenados por crimes de violência contra a mulher. A proposta está em regime de urgência, aprovada em julho. Entre os crimes previstos para a perda de emprego estabelecidos pelo projeto estão feminicídio, estupro e lesão corporal. A punição inclui também a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. O autor da proposta, deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, decidiu apresentar o projeto por causa da agressão sofrida pela procuradora Gabriela Barros, na cidade paulista de Registro, por um colega de trabalho. Ele comentou o caso durante a votação do pedido de urgência para a proposta em plenário.
Todos vocês tiveram notícia desse fato. Ele me motivou a apresentar esse projeto de lei, que é muito simples, senhor presidente. Estou falando de feminicídio, estou falando de estupro, estou falando de lesão corporal de natureza grave. O cidadão que cometer qualquer desses crimes, ele tem que pagar uma pena muito alta. É muito justa que essa pauta avance, até para fazer justiça a tantas e tantas mulheres agredidas, violentadas no Brasil afora, todos os dias.
O deputado e a bancada feminina haviam se reunido na Câmara com a procuradora Gabriela Barros naquela semana para discutir a proposta. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o mandato não pode proteger a punição a agressores de mulheres. Na mesma sessão, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explicou a importância de votar a proposta.
Essa urgência é justa, necessária. É É necessário que qualquer crime de violência seja punido penalmente e com a garantia da perda do cargo, como ocorreu na Caixa Econômica Federal, na CBF, anteriormente, para a cada dia banirmos esse tipo de crime da vivência das mulheres em nosso país. A mulher não está segura em lugar nenhum. E qualquer medida nessa direção que lhe dê segurança, para nós é bem-vinda.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, argumentou em plenário que um agressor não pode continuar no exercício de uma função pública.
A Casa da Justiça tem que ter justiça em casa, e aqui a gente viu uma cena que a gente jamais poderia imaginar, que é uma mulher no exercício da sua função sendo agredida violentamente por um colega de trabalho. Que uma pessoa dessa desequilibrada não pode estar no exercício da função pública.
Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser analisada diretamente pelo plenário sem precisar passar antes pelas comissões. Segundo o cronômetro da violência da agência Patrícia Galvão, com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano e de anos anteriores, em média, a cada 10 minutos ocorre um estupro no Brasil. Por dia, 3 mulheres são vítimas de feminicídio e a cada hora, 30 mulheres sofrem agressão física. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Avançou na Câmara um projeto que prevê regras para os contratos de fidúcia, instrumento de administração de bens já utilizado em países como Inglaterra e Estados Unidos. A repórter Paula Bittar explica.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que introduz na legislação brasileira o contrato de fidúcia, que é um regime de administração de bens de terceiros. O texto é inspirado no trust, figura comum do direito inglês e norte-americano. A fidúcia consiste na entrega de bem ou valor à pessoa ou empresa, o fiduciário, para que seja gerido mediante remuneração em favor do depositante, fiduciante, ou de um terceiro beneficiário. Poderá servir para a administração de heranças, patrimônio de dependentes ou investimentos. O relator da proposta na comissão, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, explica um pouco mais sobre a fidúcia.
Quando uma pessoa, na verdade, não se julga competente e quer entregar o seu patrimônio para um outro administrar, né? Ou, por exemplo, o patrimônio dos seus filhos, ou por acaso ele tem uma doença e não se sente seguro que ele administre o patrimônio dos seus filhos, ele entrega isso a um terceiro. Esse terceiro tem a obrigação de administrar e, depois de um certo período, devolver os frutos dessa administração. Isso é uma forma segura para que você tenha essa administração, logicamente com objetivos muito bem determinados no contrato, e com isso o Brasil fica equiparado à maioria dos países do mundo que tinha essa figura jurídica e o Brasil não tinha.
Segundo o texto aprovado, a relação fiduciária pode ser estabelecida por lei ou constituída por contrato ou por ato unilateral. Os bens ou direitos objetos da fidúcia e seus frutos com as correspondentes obrigações constituem patrimônio autônomo, afetado à finalidade estabelecida no ato constitutivo, e só respondem pelas dívidas e obrigações a eles vinculados, vedado seu redirecionamento ao patrimônio próprio do fiduciário, do beneficiário e do fiduciante, salvo nos casos de fraude. Segundo o texto aprovado, o fiduciário deverá cuidar para que os bens e direitos objeto da fidúcia, bem como seus frutos, não se comuniquem nem se confundam com os bens e direitos do seu patrimônio próprio ou de outros patrimônios sob sua administração. O fiduciário responde pelos prejuízos causados por negligência ou administração temerária. Havendo mais de um fiduciário, todos respondem solidariamente. Entre os deveres do fiduciário estão aplicar os recursos e os bens provenientes da fidúcia na conformidade do que dispuser a lei ou ato constitutivo e prestar contas de sua gestão na periodicidade prevista na lei ou no ato constitutivo da fidúcia. Eduardo Cury acatou emenda prevendo que os créditos que antecedem o regime de fidúcia sobre os bens do devedor não se sujeitam às limitações impostas pela Constituição da fidúcia, bastando para tanto a demonstração da data da constituição do crédito e a data da instituição do regime de fidúcia. O objetivo é evitar riscos aos credores do fiduciante, que poderiam conceder crédito com base em análise de patrimônio que seria posteriormente dilapidado por meio da constituição de fidúcia. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e poderá seguir ao Senado a menos que haja recurso para análise antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Deputados analisam projeto que permite compra do segundo imóvel com recursos do FGTS. A proposta tramita em regime de urgência. Acompanhe a reportagem. Atualmente, o trabalhador não pode usar os recursos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para adquirir um imóvel se ele já for proprietário ou estiver no processo de compra de outro imóvel na mesma cidade. Mas um projeto que teve a urgência aprovada pelo plenário da Câmara permite essa possibilidade. O texto da justificativa do projeto que libera a compra do segundo imóvel com recursos do Fundo de Garantia aponta que já há alterações que flexibilizam as regras para o saque do FGTS. A ideia é dar mais autonomia ao trabalhador na movimentação da conta vinculada. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, um dos autores da proposta, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ressaltou que a mudança ainda trará um efeito colateral positivo para a construção civil e para o setor imobiliário. Segundo o parlamentar, há muitos corretores com imóveis parados e que poderiam ser vendidos para quem tem dinheiro na conta do FGTS e atualmente não pode dispor desse recurso. Durante a discussão em plenário, o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, foi contrário ao pedido de urgência.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma poupança importante do país que contribui com um conjunto de políticas públicas e cada dia está com menor saldo.
O deputado Marcel Van Hatten salientou que o trabalhador pode substituir a proteção financeira, representada hoje em dia pelo FGTS, por outras fontes.
Os tempos têm demonstrado como é importante dar cada vez mais liberdade para o cidadão. E essa forma de fazer uma poupança, ela pode ser feita pelo próprio trabalhador sem precisar ser forçada pelo Estado. Aliás, há muitos trabalhadores hoje que já têm a educação financeira suficiente, que têm investido nisso, que têm buscado colocar seus recursos em fontes de renda ou de investimentos que sejam mais rentáveis do que o próprio FGTS, que está rendendo menos do que a inflação. Então, eu acho que nós temos que avançar.
A proposta foi feita por 5 parlamentares e está sendo examinada junto com outra, já rejeitada por 2 comissões da Câmara, que autoriza a movimentação da conta do FGTS para a compra de terreno para a construção da casa própria. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. A Câmara aprovou uma Política Nacional de Educação Digital, com previsão de aulas de programação para alunos desde a educação básica. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital, com a definição de eixos de atuação e objetivos a serem alcançados pelas políticas públicas voltadas para a inserção dos estudantes brasileiros na nova economia que gira em torno das tecnologias digitais. O projeto da deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, define 5 eixos dessas políticas digital: a inclusão, a educação escolar, a qualificação, a especialização e a pesquisa. Em torno de cada um desses eixos, a política de educação digital aponta diretrizes e metas a serem seguidas, além de estratégias prioritárias a serem definidas em um plano nacional com duração até 2030. O texto apresentado pelo relator da proposta, deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, altera ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para prever que as competências digitais já sejam ensinadas às crianças a partir dos currículos da educação básica, o que não acontece hoje. Dessa forma, os estudantes brasileiros terão desde cedo aulas sobre programação, robótica e outras competências digitais. O texto, aprovado por ampla maioria do plenário, foi elaborado pelo relator, deputado professor Israel Batista, a partir de projeto apresentado pela deputada Ângela Amin. Ela disse que uma política nacional para o ensino das competências digitais vai preparar os jovens brasileiros para um novo mercado de trabalho que se abre a partir da revolução digital em curso no mundo.
Eu não posso deixar aqui de colocar a importância desse projeto, que tem claramente Há várias situações estruturantes para viabilizar a inclusão digital, a educação digital escolar, a qualificação digital, a especialização digital e a pesquisa digital.
O projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E foi aprovado em comissão da Câmara projeto que prevê orientação escolar sobre navegação segura na internet. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou proposta que encarrega as escolas públicas e privadas de orientar crianças e adolescentes sobre a navegação segura em redes sociais. O projeto inclui a medida no Estatuto da Criança e do Adolescente. O relator do texto, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, explica que ampliou a proposta original, que tratava apenas da orientação sobre informações relacionadas à pedofilia.
Agora, as instituições de ensino público e privado teriam essa obrigação de fazer a orientação quanto à navegação segura na internet. E aí, tratando de pedofilia, tratando de uma série de outras questões e ameaças que tem em relação às crianças quando não tem uma orientação adequada.
Segundo José Ricardo, falar de navegação segura na internet deve abranger temas como incentivo ao suicídio ou ao cometimento de atos de violência. O projeto que obriga as escolas a orientar os estudantes sobre navegação segura na internet ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova marco regulatório do financiamento à cultura, com regras para cooperação e prestação de contas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Após a recente derrubada dos vetos presidenciais às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II de incentivo à cultura, a Câmara avança na análise da proposta que facilita os mecanismos de financiamento do setor. O projeto de lei foi aprovado na Comissão de Trabalho com o objetivo de criar um regime específico de fomento por parte de União, Estados e Municípios nas categorias de execução cultural, premiação cultural e bolsa cultural. Também existe a possibilidade de financiamento por parte do setor privado por meio dos mecanismos de ocupação cultural e de cooperação cultural. A relatora, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, alterou a proposta original para incluir várias sugestões apresentadas durante recente seminário sobre o tema.
O texto substitutivo do projeto de lei passou a tratar de critérios de avaliação de propostas apresentadas em chamamentos públicos, explicitando a possibilidade de adoção de parâmetros qualitativos e não apenas quantitativos, o que é essencial para especificidades do fazedor de cultura. Além disso, foi aperfeiçoada a redação do dispositivo que apresenta o rol exemplificativo de diversas despesas admitidas nos termos da execução cultural. Houve ajustes no dispositivo que trata de conta bancária específica, na normatização sobre alterações de instrumentos e do plano de trabalho, de modo a apontar caminhos claros em situações problemáticas, bastante recorrentes.
Em todas as hipóteses de financiamento, a implementação do regime próprio de fomento à cultura deverá garantir plena liberdade para a expressão artística, intelectual, cultural e religiosa, respeitada a laicidade do Estado. Ex-ministro da Cultura, o sociólogo Juca Ferreira ressaltou a relevância desse novo marco regulatório para destravar o investimento público no setor, atualmente amarrado à burocracia da lei de licitações.
A lei que regulamenta transferência de recurso público para áreas tipo engenharia civil, construção de pontes, não pode ser a mesma da cultura pelas singularidades da cultura. O PL, ele aprofunda a consideração dessas singularidades e amplia as ferramentas de uso por parte do poder público e da sociedade no sentido de que essa transferência seja segura, republicana e, ao mesmo tempo, ágil.
A proposta apresentada por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais e Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, foi assinada por outros 15 deputados como coautores. O texto não depende de votação do plenário da Câmara. Basta a aprovação das comissões de Cultura, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça para que seja enviado diretamente à análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Projeto que garante meia entrada para pessoas com deficiência em eventos esportivos e culturais é aprovado em comissão da Câmara. Quem traz os detalhes é o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que garante meia entrada para pessoas com deficiência em cinemas, teatros e eventos esportivos. A proposta fixa multa de R$5.000 para o não cumprimento, a qual vai ser cobrado em dobro no caso de reincidência. O benefício também se aplica ao acompanhante da pessoa impossibilitada de se locomover sem auxílio. De acordo com o texto, não há restrição de data e horário para uso do desconto. Só é necessário comprovar comprovar na hora da compra a condição de pessoa com deficiência por meio de documento expedido por órgão governamental, entidade da sociedade organizada ou atestado médico. A relatora da proposta na comissão, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, considera a medida essencial para garantir o pleno exercício da cidadania pelas pessoas com deficiência. A parlamentar destaca também que a proposta vai ao encontro das diretrizes de inclusão previstas em outras leis do país.
Estamos dando um olhar necessário à pessoa com deficiência, né, para que ela seja realmente incluída em todo o movimento de lazer cultural e dando esse direito, né, à meia entrada. Hoje, esse direito nós já temos ele previsto aos jovens, né, aos idosos, mas a pessoa com deficiência ainda está invisibilizada nas nossas legislações e esse é o intuito da lei, para que essas pessoas tenham condição também de estarem mais presentes na área esportiva, na área do lazer. É um movimento assim, de inclusão realmente.
A proposta que garante meia entrada para pessoas com deficiência em cinemas, teatros e eventos esportivos ainda precisa passar pelas comissões de cultura, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada na Câmara, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proibição de vínculo empregatício de religiosos com entidades nas quais atuam. A medida tem o objetivo de dar segurança jurídica a essa relação, como explica a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que proíbe vínculo empregatício ou relação de trabalho entre entidades de confissão religiosa, como igrejas, ordens ou congregações, e pastores, bispos, freiras, padres, evangelistas, presbíteros, diáconos, ministros, anciãos ou sacerdotes. O projeto altera a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Segundo o texto aprovado, essa relação decorre da fé, da crença ou da consciência religiosa. O relator, deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, fez um acréscimo ao texto para estabelecer que haverá vínculo empregatício no caso de ser provado o desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária das atividades. Campos afirma que a proposta trata de uma questão que sempre causou insegurança jurídica no Brasil.
O padre, o pastor, o bispo, o diácono, no exercício da sua atividade religiosa, que tem um caráter espiritual, transcendental, caracteriza vínculo empregatício ou não? Claro que não. Isso está consolidado na jurisprudência brasileira. Logo, esse projeto é no sentido de estabelecer segurança jurídica nessa relação. Agora, se houver desvirtuamento dessa atividade, evidentemente que será caracterizado o vínculo empregatício e daí decorrerá todas as obrigações pertinentes.
O projeto foi analisado em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br. Também para o WhatsApp da Rádio Câmara. O número é o 61-999-78-9080. Um bom dia a todos.
Câmara é notícia.